Romanos 16, versículos 3 a 16. É um trecho maior do que o que a gente costuma estudar. Mas é um trecho com muito abraço para um, lembrança para outras. Essas aqui são as saudações finais do apóstolo Paulo para várias pessoas que estavam em Roma. Ele conheceu-os em outros lugares. A gente vai ver que ele começa por Priscila e Áquila. Na verdade, Priscila é o nome diminutivo, o nome carinhoso, o nome era Prisca e Áquila, que ele conheceu, que a gente vê no livro de Atos, ele conheceu na cidade de Corinto. Por quê? Porque eles haviam sido expulsos de Roma. Houve uma época, aliás, isso aconteceu mais do que uma vez, por causa de problemas de lei e de nomes e de problema com o paganismo, os judeus não eram muito bem recebidos, não eram muito, muito queridos em Roma, principalmente quando o cristianismo veio à tona e começou a criar ainda uma briga ainda maior entre os judeus, que para o império era uma confusão entre os judeus e não entre cristãos e judeus. Por causa disso, várias vezes, os judeus foram expulsos de Roma. E é justamente por isso que Paulo devia conhecer boa parte dessas pessoas que tiveram que sair de Roma, conheceram Paulo em Corinto ou em Éfeso. Boa parte dessas pessoas Paulo conheceu em Éfeso e depois, com o tempo, retornaram para Roma ou eram moradores de cidades onde Paulo ministrou e acabaram se mudando para Roma, o que não era nada difícil naquela época. O centro dos negócios do império estava justamente em Roma. E aí Paulo vai mandar abraços, ou ósculos santos, não é óculos santos, né? Ósculos santos, ele manda um beijo e um abraço para todos aqueles, para aqueles irmãos, recomendações fraternais. É disso que trata esse trecho entre os versículos 3 a 16. Agora, como é que a gente pode aproveitar um texto como esse? Tirando o nome para criança. Se você tiver gêmeas, você pode colocar o nome de uma de Trifena e outra de Trifosa. Né? O que você acha? Né? Tá mais, nos nossos dias, está mais para nome de bicho do que nome de gente, né? Mas na época, sabiam que o nome Trifosa era um nome muito comum? Muito comum mesmo. Outros nomes como Apeles, por exemplo, um nome judaico, era tão comum que às vezes os judeus eram zombados e tratados com o nome de Apeles, de tanto que tinha. Nomes, por exemplo, como Hermes, era o nome de um deus grego, né? Um deus greco-romano, muito comum entre escravos. Né? Um escravo lá põe o nome aí já que Hermes era um mensageiro de Zeus, né? um secretário, então meu escravo, meu secretário também vai se chamar Hermes. É um jeito de eu me sentir Zeus em casa, né? Então tem muitos nomes comuns, alguns nomes são difíceis de ser encontrados, e muitos comentaristas têm batalhado, têm se digladiado ao longo dos séculos, tentando identificar algumas pessoas com nomes que ficaram registrados aí nos anais da história romana. Entretanto, haja visto o tamanho da população de Roma naquele tempo, alguns palpites podem até ter aí uma certa probabilidade, e outros não passam de palpite, quando a história grava o nome de uma pessoa, quando devia haver centenas, talvez até milhares, com o mesmo nome. Então não é nos nomes que nós vamos nos deter, mas nas qualidades que esses homens e mulheres foram, as qualidades com as quais esses homens foram descritos, e mais, qualidades que fizeram o apóstolo Paulo lembrar deles. Por isso o nosso tema é os meios, volta lá, Carlos, no primeiro ainda, os meios para ter ou para se ter uma vida notável, e notável no sentido de ser lembrado pelos irmãos, de marcar a vida dos irmãos a ponto de ser lembrado numa correspondência como essa, ó, manda um abraço para tal irmão. Por quê? Porque tal irmão é importante para mim. Então, algumas qualidades, alguns meios, a gente vai ver que várias pessoas marcaram a vida de Paulo de diversas formas, que nós conseguimos dividir em pelo menos aí três categorias. E vamos avaliar a nossa vida se nós temos sido assim para os nossos irmãos. Se na hora de dividir lá, sabe o negócio do pedaço, o primeiro pedaço de bolo, como é que está a sua porcentagem de chance de receber um dos primeiros pedaços? Não que, isso divida você entre os irmãos amados e os esquecidos. Não, mas no fato de você estar contribuindo, de certa forma, com a vida dos outros irmãos, a ponto de eles lembrarem de você, quando agradecem a Deus, quando tem que enviar um abraço, porque você tem sido importante na vida dos irmãos. Então vamos dar uma olhada. A nossa mensagem central é a seguinte: alguns fatores necessários à vida cristã têm uma grande capacidade de marcar positivamente a vida dos irmãos e de tornar notáveis aqueles que o praticam. Uma mensagem central meio longa por causa disso, vou ler novamente. Alguns fatores necessários à vida cristã, e são esses fatores que nós vamos dividir nesse texto um pouco mais longo, esses fatores têm uma grande capacidade de marcar positivamente a vida dos irmãos e de tornar notáveis aqueles que os praticam. Então, nós vamos olhar para isso porque queremos ser desse modo. Queremos marcar a vida dos nossos irmãos positivamente. E queremos ser notáveis para eles. Não famosos, não importantes, não louváveis. Pessoas que recebem louvor dos outros, não. Mas pessoas que têm uma real contribuição na vida dos outros. E ao dizer real contribuição, não é só uma contribuição oficial como a do pastor, que prega todo domingo, que prega na terça-feira, nos cultos de sábado, que corrige os irmãos, que visita, que atende a necessidades. Não é só assim. Esse é um modo. O pastor, de fato, tem que marcar positivamente a vida dos irmãos. Mas isso não é privilégio somente dele, mas de cada um de nós. E nós vamos ver como cada um desses irmãos, alguns esquecidos pela história, registrados simplesmente com um nome, na carta de Paulo aos Romanos. Fora isso, estão esquecidos na história, mas cujas ações falam até hoje, porque tocaram a vida do apóstolo Paulo. Então vamos ver. Nós vamos separar nesse texto três fatores que marcam a vida dos irmãos. Três fatores que, de certo modo, nos tornam singulares. E que bom se essa singularidade for uma característica de todos. Parece uma coisa meio contraditória, né? Todos nós sermos singulares na vida de alguém. Mas isso é possível segundo esse ensino. Nós não temos que ser os únicos, mas temos que ser especiais. O primeiro fator, vem aí, é o compromisso ou comprometimento. Comprometimento com quem? É um comprometimento duplo. Em primeiro lugar, com nosso Senhor. É uma vida comprometida com o nosso Mestre. E por ser comprometida com o nosso Mestre, ao mesmo tempo, comprometida com os nossos irmãos. Uma coisa que o cristianismo não tem é uma divisão possível entre servir a Deus e servir aos irmãos. Por quê? Porque servir a Deus é servir aos irmãos. Amar a Deus implica amar aos irmãos. O que a carta de 1 João ensina no capítulo 4? Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seus irmãos, em outras palavras, ele não ama nada a Deus. É só conversa mole. Por quê? João explica. Porque Deus é amor. E se alguém então ama a Deus, deve amar seus irmãos, porque Deus é amor. E aí João fica se repetindo entre a palavra amor e o verbo amar, enfatizando a necessidade de amarmos os nossos irmãos porque amamos o nosso Deus. Desse modo, esse compromisso que as pessoas têm com Deus e que vão apresentar também vertentes na vida dos irmãos, o comprometimento uns com os outros, da igreja do Senhor, daquela luta ombro a ombro, uns pelos outros, que às vezes envolve corrigir um problema, às vezes envolve ajudar numa dificuldade, às vezes envolve enfrentar um problema junto, às vezes envolve chorar junto. Tudo isso às vezes envolve correr risco junto. Tudo isso, esse tipo de comprometimento, marcou a vida de Paulo em relação a muitos desses irmãos. E nós devemos imitar essa característica. Então, ó, repara, normalmente tem alguns versículos, né? Esse aqui está espalhado ao longo do texto. Ó, tem exemplo disso no versículo 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 12. E nós vamos ver um por um. Claro, brevemente, não temos muito a falar sobre esses homens. Se quisermos fazer uma dissertação sobre cada um deles, vamos falar mais do que podemos, mais do que devemos. E nós devemos manter uma análise simples, conforme o texto nos ensina, mas aproveitar ao máximo essa simplicidade. Em primeiro lugar, versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Quando Paulo chegou em Corinto e os conheceu, eles tinham a mesma profissão e passaram rapidamente a compartilhar o mesmo ministério, a tal ponto de Paulo ir depois para Éfeso, a caminho de Jerusalém, e deixar em Éfeso Priscila e Áquila trabalhando lá. Cooperaram com Paulo em vários lugares, em vários momentos, e agora estavam em Roma, cooperando da mesma forma, no mesmo ministério, mas não próximo do apóstolo. Mas quando estavam próximo do apóstolo, olha o versículo 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. O que quer dizer arriscaram sua própria cabeça? Sua própria vida. Ao dizer assim, a gente percebe que, assim como Paulo, eles também deviam ser cidadãos romanos. Por quê? Um cidadão romano não podia receber uma morte que trouxesse sofrimento ou vergonha como a crucificação. O que aconteceu com Jesus quando foi condenado à morte? Crucificado. O que aconteceu com Pedro quando foi crucificado à morte? Foi crucificado. Diz a tradição que foi crucificado ainda de cabeça para baixo, porque ele pediu que assim fosse, porque não se considerava digno de morrer como o Salvador. Agora a gente pensa, Jesus morreu lá na Judéia, do outro lado do Império, lá a barbárie comia solta. Mas Pedro foi condenado à morte em Roma. Por que Pedro, em Roma, foi condenado à morte de crucificação? Porque ele não tinha um direito de nascimento romano que concedia a ele certos direitos, que impediam certas crueldades, que impedia que ele fosse tratado de certa maneira que os outros povos podiam ser tratados. Ele era um simples judeu, Paulo já não. Os dois foram condenados à morte no mesmo lugar, em Roma, num espaço de talvez 3 ou 4 anos de diferença. Paulo foi decapitado. Pode parecer que não, mas era uma morte, era talvez a morte mais misericordiosa desses dias. Uma morte rápida, uma morte, dependendo aí do carrasco, quase que indolor. Não dava nem para perceber se o carrasco fosse muito competente no seu ofício. Enquanto a crucificação levava dias para levar a vida de um homem, que não só sofria, como era humilhado e envergonhado. Quando Priscila e Áquila é dito que eles arriscaram sua cabeça, talvez quisesse dizer isso. Eles seriam decapitados, eles correram risco de receberem a pena de morte por causa de Paulo. Aonde? Em Corinto ou em Éfeso? Não sabemos. Mas eles estavam do lado do apóstolo Paulo. Cooperaram a tal ponto, mantiveram um compromisso tão firme, que Paulo foi a primeira coisa que ele lembrou na hora dessas recomendações. Percebe-se que eles já tinham passado a expulsão dos judeus de Roma, eles voltaram para lá e agora estavam trabalhando na igreja dos romanos. Olhe também o versículo 6, quando fala de uma tal Maria, uma das muitas Marias do Novo Testamento, né? Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha de quem Paulo foi lembrar. De uma mulher que nós não sabemos quem era, Não adianta ficar procurando qual Maria que é. Dificilmente alguma das Marias que surgem na história de Jesus em Jerusalém. Mas a gente sabe que ela trabalhou muito por aqueles irmãos. E por causa disso, Paulo lembra dela. Paulo olha para a vida daquela mulher e a vê como alguém notável. Vê como alguém que vale a pena recordar. Alguém que merece uma recomendação dele. O trabalho daquela mulher tocou o coração do apóstolo Paulo. Talvez, entre outras pessoas, tenha sido um motivo de encorajamento. Olha esses irmãos aí, trabalhando com afinco. Querem saber de uma coisa? Uma das coisas que mais encorajam os pastores e os líderes é ver os irmãos trabalhando aí fielmente. Tem alguma coisa aí, não precisa sair pedindo, procurando quem faça. A pessoa já se voluntariou e está lá, batalhando. E mais, ela começa um negócio, ela dá sequência naquilo. Você percebe o amor que ela tem pela obra do Senhor. Você percebe que ela é uma das muitas que trabalham por vós, que trabalham por nós. O tipo de encorajamento que isso produz num pastor, que isso produz num líder, é indescritível. Assim como há um grande desânimo quando o pastor vê irmãos que estão lá capengando. Você fala, vamos ter tal coisa, tá bom. Vamos orar. Vamos vir na escola bíblica dominical. Ai, que eu não estou matriculado. A Vânia brincou hoje. Foi ontem, né? Brincou que eu falei que eu falei num estudo que eu ficava louco quando eu ouvia certas pessoas dizerem, eu não vou na EBD, mas é porque eu não estou matriculado. Claro que está. Você é crente, você está matriculado. A matrícula está feita no livro da vida. É lá que está seu registro de matrícula. Venha para a EBD. Então, o fato dessa mulher trabalhar muito pelos irmãos, ainda que a gente não saiba nada sobre ela, ainda que ela não tenha merecido um capítulo sobre ela, o trabalho dela mereceu uma recordação de Paulo. Olha o versículo 7. Saudai Andrônico, é outro nome diminutivo, carinhoso, e Júnias, meus parentes. Opa, será que esses vieram lá de Jerusalém ou da Cilícia e estavam agora lá nas regiões de Roma? E Paulo ainda diz, e companheiros de prisão. Aí você pergunta, quando que Paulo foi companheiro de prisão deles? Paulo ainda não tinha sido preso em Cesareia, depois de ter ido para Jerusalém, ainda não tinha sido mandado para Roma na sua primeira prisão domiciliar lá, ainda não tinha sido mandado para a masmorra lá, para o cárcere mamertino, de onde ele só sai para ser executado próximo do ano 64. Quando foi que ele foi preso e esses parentes dele estavam lá junto com ele? Não sabemos. Entretanto, eles já tinham uma história com Paulo. Eles não eram só parentes, eles eram companheiros de prisão. Provavelmente pela mesma razão. Dificilmente estavam presos porque eram malandros, né? Mas por serem cristãos, por serem, olha o que, que ele diz na frente, os quais são notáveis entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim, justamente pela mesma razão, por servir ao nome, por servir a Cristo, por pregar sobre o caminho, o nome e o caminho com letra maiúsculas, que assim aparecem nas nossas traduções do livro de Atos, né? Sofreram junto com Paulo pela mesma razão. Talvez até testemunhando, servindo de testemunho, de encorajamento para Paulo, porque já eram cristãos antes dele. Homens que estavam comprometidos com o Evangelho. E agora Paulo lembra deles. Paulo devia dever a eles algum ânimo, algum bom exemplo, algum exemplo de dedicação a ponto de ser preso pelo nome de Cristo. Estão esses homens entre aqueles que, por causa do compromisso, marcaram a vida de Paulo. Olha a primeira parte do versículo 9. Saudai Urbano. Urbano quer dizer um homem, é exatamente o que quer dizer para nós. alguém da urbe. Urbe é uma cidade. Alguém provavelmente lá de Roma. Não sabemos se esse é o nome dele ou se é a qualidade dele, né? Alguém da cidade de Roma. Quando muitos vinham de fora, esse era nascido ali. E Paulo se refere a ele como cooperador em Cristo. Ele fala de outras, assim como ele fala de Priscila e Áquila, cooperador em Cristo Jesus. Ou seja, trabalhou junto na mesma obra. Aonde? Nós não sabemos. E é bobagem a gente ficar tentando descobrir aonde, se foi em Éfeso, se foi em Corinto. Nós sabemos que esse homem cooperou com o apóstolo Paulo. E por causa disso é alguém notável nessa lista. Veja também o versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha só que interessante. Aqui Paulo não fala nada do que ele fez. Só fala o resultado do que ele fez. Foi encontrado como alguém aprovado em Cristo. Agora, aprovado em Cristo por quê? Porque ele era bonito. Porque ele era forte. Porque ele era rico. Porque ele era de nobre nascimento. Essas coisas que são qualidades estáticas, né? A nobreza de nascimento, a pessoa não precisa fazer nada, só precisa nascer. Nascer num lar de nobres. A riqueza, talvez envolva trabalho, talvez envolva uma herança. Nesse tempo era mais ou menos assim que as pessoas eram ricas. Se ele era bonito, ou nasce bonito, ou nasce como eu. Não tem... você não faz, você não escolhe como você nasce. Essas qualidades estáticas poderiam tornar alguém mais respeitado, mais famoso entre os outros. Mas para ele ser encontrado como alguém aprovado em Cristo, nenhuma dessas qualidades era levada em conta. Por causa disso, nós podemos concluir a partir daqui que os seus atos, que a sua obra, que o seu trabalho pelo Senhor o tornou alguém aprovado. Talvez ele tenha passado muitas lutas e nessas lutas ele foi fiel ao Senhor e foi tido e foi reconhecido pelos outros como alguém aprovado. Nesse aqui a gente pode confiar. Ele foi posto à prova até o grau máximo e está aí, ó, passou na prova. Não foi reprovado, ao contrário, foi aprovado diante do nosso Salvador. Por fim, versículo 12, olha só, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. O Pedro estava curioso para falar o que eu ia falar desse texto, além do nome das mulheres, que talvez fossem gêmeas, né? era muito comum, assim como hoje também é. Naquela época era ainda mais. Pegar gêmeos e colocar nomes que viessem da mesma raiz. Então, vamos dizer que nasce dois gêmeos, chama de... como que é? Lourenço e Lorival. Mas isso é nome de cantor sertanejo? Você tem esse CD, Valdir? Ah, então, muito bem. São irmãos seus, falecidos. Lourenço e Lorival. Parecendo o seu sobrinho, né, Carlos? Márcio e Marcelo, né? Seriam outros. Pedro e Pedroso, não, esse está parecendo dupla caipira. Deixa para lá. Trifena e Trifosa. O interessante é que o trabalho delas surge aqui no passado. Elas, as quais trabalhavam no Senhor. Será que elas já estavam velhinhas? Não tinham morrido ainda, estão recebendo lá um abraço de Paulo, uma recomendação de Paulo. Mas no tempo que elas serviram ao Senhor, elas se dedicaram a eles. Elas mantiveram vivo o compromisso com o Senhor e ao mesmo tempo o compromisso com os irmãos, compromisso com a igreja do Senhor. Elas trabalhavam no Senhor, ainda que não trabalhem mais, quando Paulo escreveu. O trabalho que elas fizeram no passado marcou a vida daquelas pessoas. O trabalho delas ainda era recordado, os frutos ainda davam. Às vezes alguém vem e planta uma árvore. Algumas árvores, em poucos anos, já dão seus frutos. Pé de café, quantos anos são, Pedro? 7 anos. Então você planta, 7 anos depois você já está colhendo. E mexerica, poncã? Você planta num ano, uns 2 ou 3 anos, já aparece lá uma mexeriquinha. uns 5, 6 anos, a árvore já cresceu de um certo tamanho e já dá lá uma certa quantidade. E alguma árvore que demora tempo para dar fruto? Qual é? Quem é? Cadê os agrônomos aqui? Só tem engenheiro, arquiteto. Qual? Jabuticaba. Jabuticaba dizem que demora um bom tempo. Às vezes a pessoa planta e quem vai colher quem são? Os filhos, os netos. E quando você planta uma árvore para fazer sombra? Às vezes quem vai usufruir a sombra quem são? Os filhos e os netos. Mas isso vai acontecer. Quando eles estiverem comendo lá as jabuticabas no pé, ou estiverem deitados debaixo de uma rede, num lugar muito gostoso, brincando num gramado debaixo da sombra, eles vão lembrar: o meu avô, a minha avó plantaram isso. Dentro da igreja funciona assim também. Muitas vezes, o que os pais começam a plantar em termos de vida cristã, de vida espiritual lá atrás, vai frutificar lá na frente em abundância. E mesmo quando eles já não têm mais forças para trabalhar, já não têm mais forças para irem à frente, já não têm mais forças para estar em todas as reuniões da igreja, o que eles fizeram lá atrás continua frutificando. Pessoas que eles levaram a Cristo, pessoas que Deus usou para alcançar outras vidas, aquelas pessoas estão na igreja trabalhando e lutando para que outros sejam salvos. Porque lá atrás alguém foi fiel, alguém manteve o compromisso com o Senhor de pregar o Evangelho, de dar exemplo de vida cristã. Aí Paulo, no mesmo versículo, continua e diz: saudai a amada, a estimada Pérside, era alguém de origem persa, que também muito trabalhou no Senhor. Olha só, três, provavelmente, mulheres. Nós, sinceramente, nós não temos tanta certeza. Alguns desses nomes não são tão frequentes e não dá para... Alguns deles a gente fica na dúvida. Por exemplo, Júnias. Júnia, com certeza, seria mulher. Júnias tem uma grande possibilidade de ser homem. Mas não importa, eu já falei que as pessoas, os nomes delas, falam menos do que suas ações. Em todos esses que a gente leu, o compromisso que eles mantiveram com Deus e com a igreja marcou a vida do apóstolo Paulo, certamente marcou a vida das igrejas onde eles pertenceram e fez com que não só o apóstolo Paulo lembrasse deles, numa carta que ele escreve a grande distância, ele estava em Corinto, ele estava na Grécia e ele escreve para a Itália, onde ele nunca tinha estado, onde essas pessoas ele conheceu em outros lugares e já não as via há um certo tempo. Faz com que Paulo se lembre delas e mande recomendações especial. O compromisso de alguém torna alguém notável e faz alguém ser lembrado por outros. Como anda seu compromisso? Quando as pessoas lembrarem de você, elas vão lembrar de você como alguém que se comprometia com o Senhor? Elas vão lembrar de chegar na igreja e estar você lá, de pé, com a Bíblia na mão? Vão lembrar de você em algum evangelismo e estar você lá? Na hora do panelão, na hora de servir, está você lá? Na hora de aconselhar alguém, na hora do mutirão, na hora da mudança da igreja, sei lá do que mais, de limpar, de arrumar as cadeiras, de pegar os pratinhos, os copinhos que ficaram aí. As pessoas vão lembrar de você como alguém que trabalhava, como alguém que se esforçava, como alguém que pregou o evangelho para ele, né? Como alguém que o aconselhou em certo momento, como alguém que influenciou a sua vida, ou vai lembrar de você como alguém relapso, como alguém que de vez em quando você via lá, como alguém que você mais se preocupava, com que as pessoas mais se preocupavam do que glorificavam a Deus, como alguém mal-humorado, como alguém reclamão, como alguém que não vinha ao culto, não participava de nada. É assim que vão lembrar de você? Ou como alguém de compromisso? Compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja. Nós devemos pensar o que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras. Sabe por quê? Porque nossos filhos estão nessas gerações futuras. Eles também vão lembrar de nós. A geração deles vai lembrar de nós. E não vai só lembrar. Vão seguir o que a gente fizer também. Via de regra, às vezes, pais péssimos dão à luz filhos excelentes. Acontece, assim como pais tremendamente comprometidos, às vezes têm seus filhos tremendamente desviados da verdade, do bem, da justiça, da honra. Mas, via de regra, o que os filhos fazem é o que eles aprendem dos seus pais. É o modo como eles são influenciados. Se isso vale dentro de casa, imagina o quê? Como vale numa família como a nossa. Isso aqui não é um grupo, uma associação. É uma família de natureza espiritual que desfruta de alguns contatos que são típicos, às vezes, das próprias famílias de carne. Às vezes, nós desfrutamos maior comunhão com nossos irmãos na fé que com nossos parentes de carne, às vezes pela distância, às vezes pela diferença de caráter, às vezes pela diferença de fé. O que não acontece com os irmãos espirituais. Por isso nós temos a responsabilidade de manter o compromisso com Deus e com a Igreja do Senhor. O segundo fator que marca a vida dos irmãos é a convivência. Olha quanta mão aí. Será que é algum joguinho? Deve ser aquele negócio. É, conta até três e grita, São Paulo! Não, hoje não pode gritar São Paulo, São Paulo perdeu. Né? Mas se vocês lembrarem, eu já falei que isso ia acontecer, né? Então, mas não tem problema nenhum. Esse monte de mão aí me lembra de um povo que convive junto. Um povo que conviver separado não dá, né? Deixa eu corrigir. Um povo que convive, um povo que está de mãos dadas, que está com a união em dia. Paulo também se lembra de pessoas que marcaram pela convivência, pela união. Ele fala de várias pessoas, de vários grupos, que ele nem cita ninguém pelo nome, mas ele cita um grupo. Sabe quando você diz assim, oh, abraço para o pessoal lá de casa. É um cumprimento meio genérico. Mas se fosse para Paulo fazer isso, ele falaria para cada um desses nomes. Ele não faz assim. Ele escolhe alguns certos grupos que, por causa de alguma razão, marcaram o apóstolo Paulo, e ele faz referência a eles como um grupo, e não individualmente pelo nome. Isso acontece no versículo 5, 11, 14 e 15. No versículo 5, ele diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Casa deles quem? Priscila e Áquila. Agora, você fala assim, ah, é que ele falou de Priscila e Áquila, e aproveitou e estendeu o abraço para os outros. Só que ele não faz isso para cada pessoa. Manda um abraço lá para o pessoal, né? Só para não ficar sem graça de não citar alguém, né? Então você manda um abraço genérico. Paulo teria feito isso com todos, mas ele não faz com todos. Ele escolhe certos grupos. Nós não sabemos por quê, mas uma coisa é certa. Todos eles são citados em união. Veja o versículo 11. Saudai meu parente Herodião. Olha mais um parente de Paulo aqui. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Agora ele olha para uma família e essa família em Roma era até uma família meio famosa, né? Essa família surge, o nome dessa família surge como uma linhagem importante dentro da sociedade romana, e Paulo olha para eles como um todo. Ele não sauda só Narciso, né? Ele não fala assim, manda um abraço para o Narciso e para o pessoal, né, para os parentes e para a sua senhora, né? Se for batista mais tradicional, vai falar, manda um abraço para a sua senhora, né? Ele não faz nada disso. Ele olha para o grupo. Ele não manda um abraço para Narciso, ele manda para os da casa de Narciso. Obviamente, os da casa não é só da residência dele, mas da família, aquela linhagem. De algum modo, essa família dos Narciso, né, isso provavelmente era o sobrenome deles e não o nome de alguém. Era o sobrenome da família. Esses da casa de Narciso estavam fazendo alguma coisa notável dentro da igreja. Estavam cooperando de tal modo que Paulo achou que todos eles deviam ser recordados. E o faziam como? Como um grupo. Talvez sozinhos eles não fizessem grande diferença. Mas é unidos, como uma família, trabalhando juntos, que que eles faziam diferença. E normalmente nas igrejas é assim que acontece. Algumas pessoas destacam. Às vezes, um evangelista, ele tem assim uma facilidade muito grande de pregar e ele é usado por Deus grandemente para trazer muita gente a Cristo. Eu me lembro, nessas horas, do seu Obadias, que foi evangelista aqui no Jardim Imperial. Quem conheceu ele? Levanta a mão. Bebiano? Só eu e a Bebiana aqui? Então, só nós tivemos esse privilégio. Era um homem muito simples, falava uma linguagem simples, falava de vez em quando, parecia meu avô falando, né? Vivendo que nós bebe, né? Meu avô Guarino falava umas coisas assim, não falava? O seu Obadias usava uma linguagem assim também, muito simples, mas um homem dedicado ao Senhor, com um grande amor pelas almas perdidas, um homem com extrema facilidade de pregar. E aí a gente brincava, dizia que ele batia na casa de alguém, e daqui 5, 10 minutos, ele estava na cozinha da casa da pessoa, estava todo mundo ajoelhado, orando, entregando a vida para Jesus. E assim começou a igreja lá no Jardim Imperial, com esse homem batendo de casa em casa, pregando o Evangelho. Eu lembro do passado, esse nome é notável para mim. Mas eu olho para alguns grupos, para algumas igrejas, e sem conseguir notar o nome de alguém em especial, eu falo assim, aquele grupo é um grupo que faz diferença. Puxa vida, como eu tenho saudade de certo ajuntamento, de certa agremiação, de certo grupo de irmãos que se reunia para uma tarefa, como aqueles irmãos faziam diferença quando estavam trabalhando. Como aqueles irmãos amavam o Evangelho e serviam o Senhor. Quando eles se uniam, ou quando eles se unem, ou quando eles pegam alguma obra para fazer, como Deus abençoa através dele. Como juntos eles servem bem ao Senhor. Nós podemos ser assim. Será que é assim que nós vamos ser lembrados? Como um grupo unido que faz diferença? Ou como um grupo que metade trabalha, outra não. Um grupo onde uma porcentagem convive, uma porcentagem, uma porção da igreja está sempre junto. E outro tanto vai assim, de vez em quando, vê. E essa convivência não é só nos trabalhos da igreja. É uma convivência do dia a dia. Infelizmente, o que a nossa sociedade nos ensina é o oposto. Venha na igreja, cumprimente os irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, ó amado, ó irmão. E a hora que você sai, sai de fininho para ninguém lembrar de você. Se você der sorte, se alguém for marcar alguma festinha, ele nem lembra de você, e você não tem que ir numa festinha que você não quer ir, tem que ir só porque vão falar que você não foi. Tomara que... Deixa eu ficar bem quietinho aqui, que talvez eu tenha sorte de me esquecerem e eu vivo a minha vida aí à vontade do meu jeito. Isso é uma característica dos nossos dias e que está crescendo. Antigamente, e não é um antigamente tão longe, como é que as pessoas faziam? Era um da cozinha do outro, né? Porque da cozinha... Na sala você recebe... Hoje em dia não, hoje em dia a gente não tem mais esse hábito, mas antigamente a sala era o lugar de você receber alguém com formalidade. Mas é o seu chegado, vamos para a cozinha tomar café. Né? Se for na roça, vamos sentar do lado do fogão de lenha. Hoje, nem sala, nem cozinha, nem garagem. Se possível, eu esqueço, eu vou até morar num lugar longe para que ninguém lembre, eu não vou dar nem meu endereço para ninguém me visitar, porque eu quero ficar em paz na minha casa, distante de todo mundo. A gente tem sido educado assim. A sociedade está ensinando isso. Mas a igreja pode ser assim? Não, a igreja não pode ser assim. Ainda que você more longe, ainda que você seja ocupado, nós temos que conviver uns com os outros. É nessa convivência que nós lutamos juntos. É nessa convivência que nós dividimos os nossos problemas. Se a gente convive uma hora e meia, duas horas no domingo à noite, o que dá tempo? Dá tempo de as mulheres se encontram, falam, ai, que bonito seu vestido. Ah, eu aprendi uma receita nova. Não sei, eu estou supondo que a conversa das mulheres, né, a mais superficial seja essa, né? Os homens, eu sei, né? Oh, vamos tomar um café. Aí você conta uma piada, fala do time do outro. São Fernando, pode tirar sarro do meu time hoje. Nossa conversa final vai ter isso aí. Então você faz aquela brincadeira, você gosta, e aí você vai embora. Dificilmente são nessas horas que a gente vai contar um problema para alguém, que a gente vai pedir oração, que a gente vai ser exortado ou corrigido se acabou desviando, que a gente vai se unir para trabalhar junto. Nós precisamos dessa convivência. Os nossos dias são corridos, então todos os trabalhos da igreja são fundamentais. E mais do que isso, nós devemos nutrir essa comunhão fora da igreja. Você tem chamado os irmãos, algum irmão, principalmente aqueles que você tem menos contato, para irem na sua casa? Jantar na sua casa, um almoço de domingo. Ah, mas é que a gente já encontra na igreja, aí chega em casa, eu quero botar os pés para cima. Bom, a gente precisa ter um tempo com a nossa família, tempo de descanso, mas a gente não pode fazer isso à custa da convivência com os nossos irmãos. Como é que a gente vai ser um corpo se esse corpo não se encontra, se esse corpo não convive, se esse corpo mal se conhece? Alguns irmãos aqui que pertencem à mesma igreja há 2, 3, talvez 4 anos, não sabem o nome um do outro. Eu vejo isso. Eu chego para alguém e falo, é o fulano. E a pessoa fica assim com aquela cara de dúvida. De quem você está falando? Aquela pessoa, aí eu fico tentando, como é que eu vou falar? É o parente do outro, também não conhece o outro parente. Aí eu falo, é aquele que senta na frente, aquele que senta no fundo, aquele que tem uma jaqueta preta, aquele que gosta de tomar café, e eu tenho que ficar inventando jeito, quase fazendo mímica, porque irmãos da mesma igreja, uma igreja pequena, não se conhecem, não sabem nem o nome um do outro. Sabe por quê? Porque não convivem. Porque a convivência é calculada. É uma convivência que valoriza mais a individualidade do que o grupo. É uma convivência que eu vou até certo ponto. Eu não me envolvo daqui para frente. Se eu me envolver daqui para frente, sabe o que vai acontecer comigo? Aquele irmão vai ter liberdade para falar de alguma coisa de mim. Eu vou ser obrigado a ajudá-lo na hora de um problema. Se ele não me conhece, ele não vai me pedir alguma coisa. Se o que ele tem comigo é só um contato formal, de oi, olá, como vai, até logo, eu não vou ter problema nenhum quando ele tiver problema. Agora, se eu me envolvo, o problema dele é o meu problema. Ele perde o sono, eu perco o sono junto por causa dele. Só que tem o seguinte também, quando aquele irmão fica feliz, eu também não posso ficar feliz junto. Quando aquele irmão tem uma vitória, a vitória é dele, não é minha. Porque eu nem conheço direito os irmãos. Eu conheço somente superficialmente. Nós precisamos conviver. E o que essas igrejas parecem ter marcado o apóstolo Paulo é porque elas estavam unidas. Ele diz isso também no versículo 14 e o 15. Ele diz, saudai. Nós vamos ler esses nomes? Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, não é Petrobras, não. Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Também Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olímpia e todos os santos que se reúnem com eles. A igreja é uma reunião de homens salvos, de santos unidos mais do que por um evento social. Nós somos unidos espiritualmente num só corpo. Somos unidos no nosso propósito. Somos unidos em relação ao rei que servimos. E somos unidos pelo futuro que temos juntos, para sempre. Por que a gente vai esperar o futuro para conviver o que nós podemos fazer agora? Vamos deixar um pouquinho o mundanismo dos nossos dias. O mundanismo individualista. Vamos deixar ele um pouquinho de fora da nossa vida. Vamos voltar um pouquinho no tempo, nos costumes de tempo, em relação à convivência. E vamos andar juntos. Não é fácil. Para isso, você vai ter problemas de relacionamento. Você vai ter que se envolver na vida dos outros. Mas você vai marcar a vida das pessoas. Como é que você vai marcar a vida de alguém com quem você não convive? Como é que você vai melhorar, modificar, ser importante para alguém que você não convive, que você nunca encontra, que você mal sabe o nome que ele tem? Vamos conviver. E através de uma convivência consistente, guiada pela palavra de Deus, marcar a vida uns dos outros. É isso que a Bíblia diz. Exortai-vos uns aos outros. Finalmente, um último fator que promove uma notabilidade entre nós, que marca a vida dos irmãos, é a comunhão. A comunhão, ela ainda vai além da convivência. Uma certa unidade, uma certa identificação, a luta juntos, que faz com que alguns irmãos, ainda que todos estejam unidos, alguns irmãos compartilhem um pouco mais de experiências, um pouco mais de intimidade, um pouco mais de lutas e um pouco mais de vitórias. Paulo também tinha alguns desses. Apesar de todos esses nomes serem importantes para o apóstolo Paulo, ele se refere a alguns de uma maneira diferente. Uma maneira que chega a exalar um certo carinho produzido certamente por situações difíceis que passaram juntos, por lutas, por um apoio que foi além dos outros e que tornou cada um daqueles irmãos especialmente queridos para o apóstolo Paulo. Não quer dizer que só esses eram importantes. E não quer dizer que o fato de um irmão ter algumas pessoas mais próximas me colocam fora do círculo de pessoas importantes para eles. Ao contrário. Mas todos nós temos algumas certas identificações e cada um de nós tem uma pessoa mais próxima que luta junto e que é importante de uma forma especial. Isso vale para todos. E se não tem, precisa ter. Somos um grande corpo, mas alguns membros estão mais próximos que outros. Né? Eu preciso de todos os membros do meu corpo, mas na hora de comer, quem é que ajuda mais a minha boca? A mão. Né? Eu nunca tentei comer com o pé, eu nem alcanço, meu alongamento é péssimo. Se eu tentar comer com o pé, vou passar fome, só se eu tentar petecar a comida que nem com futebol e jogar para cima e tentar pegar que nem salgadinho que você joga para cima. Não vai dar certo. É a mão que tem um contato mais próximo com a boca. Não só para alimentá-la, mas para cuidar dela. Escovar o dente. Agora, o pé tem um contato muito, muito próprio, muito próximo com o joelho. Né? O dedão, por exemplo, os dedos. Se você não tem o dedo impedindo você de desequilibrar para frente, quem é que bate no chão, estourando os ligamentos, né, Valdir? É o joelho. Então, o joelho e o dedão do pé estão mais próximos. Um depende do outro. A perna funciona porque os joelhos flexionam e jogam os pés para frente. Assim, os membros têm cada um aquela pessoa mais próxima. Isso significa uma panelinha? Não, não é. Há um perigo muito grande da gente fazer uma panelinha. Aí não quer dizer irmãos mais próximos. Quer dizer irmãos únicos enquanto eu excluo outros. A convivência cristã é com todos e no fogo da batalha, alguns vão lutar mais próximos de outros. Isso é a comunhão que cresce, que deve crescer entre todos, mas que entre alguns vai surgir de modo mais forte, não só por identificação, por gosto, por amizade, por amor, mas por caminharem juntos. Isso aqui é uma carta cristã que está enfatizando a importância que cada um teve na vida do outro. Nesse sentido, todos nós vamos contar mais proximamente com um ou com o outro, enquanto convivemos com os outros e buscamos cada vez mais convivência. Mas olha o que Paulo fala no versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Ele não fala nada do que Ampliato fala. Ele não fala nada. Ele não fala que cooperou, que é companheiro de prisão, que se reúne na casa de sei lá quem. Ele fala, esse é o meu dileto amigo. Agora, a gente sabe que uma amizade não é construída com um clique do Facebook. Convidar, aceitar, pronto, é meu dileto amigo. É claro que não. As pessoas caminham juntas. Para se tornarem amigas, elas trabalham juntas, uma interage na vida do outro, ajuda, corrige. E assim chegam a esse grau de amizade, que faz com que Paulo olhe para esse homem e o chame de amigo. Olha no versículo 9, a segunda parte. Primeiro ele fala, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Olha só, Urbano é um cooperador, alguém importante na vida de Paulo, mas quando ele fala de Estaques, esse é um amado para Paulo. Paulo não amava os outros? Claro que sim. Mas o contato que ele tinha com esse em especial parecia ser mais próximo. O que será que aconteceu na vida deles? O que eles passaram juntos? Quanto esse Estaques foi importante na vida de Paulo? Como ele foi importante para receber esse título de meu amado Estaques? Nós não sabemos, mas sabemos que esse tipo de comunhão, essa amizade, essa convivência próxima, foi importante na vida de Paulo e foi lembrado agora nessas recomendações. Roma é uma cidade enorme. Já naquele tempo, a igreja devia ter muita gente. E Paulo lembra desse em especial e o chama de amado. Finalmente, no final do versículo 13, ele diz assim também. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Talvez a palavra eleito aqui deva ser traduzida como alguém proeminente no Senhor, já que ele não está falando da relação simplesmente das pessoas com o Senhor, no fato do Senhor as ter salvo, mas do que elas têm feito para Deus. É isso que marca essa lista, o que as pessoas são para Paulo e são no meio da igreja. Por causa disso, esse eleito pode ser traduzido como alguém especial, alguém proeminente, alguém que, por causa de algo que fez, se tornou proeminente, o que colocaria ele no primeiro grupo, o grupo dos homens de compromisso. Mas olha a sequência. E igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Alguns comentaristas vão dizer, olha, esse Rufo aqui é irmão de Paulo. Ele está mandando um abraço para sua mãe. Só que se fosse a mãe de Paulo, ele mandaria um abraço como? Saúdo a minha mãe. Ele não vai falar para o irmão, ó, manda um abraço para o meu irmão e para a mãe do meu irmão, que tem sido mãe para mim. Parece que o contato é outro tipo. Parece que ela não é mãe, mas tem agido ou agiu em alguma circunstância como mãe de Paulo. Como uma mãe age? Dando suporte, dando amor, dando carinho, dando afeto, cuidando, se preocupando, cuidando do sustento, das coisas que são necessárias para aquele homem. De algum modo, essa mulher, mãe de Rufo, esse Rufo, os comentaristas ficam loucos para identificar ele como filho de Simão de Cirene, né? Aquele que ajudou a carregar a cruz de Cristo. Porque uma carta diz que esse homem seria lembrado como pai de Alexandre e de Rufo. Mas Rufo, que significa ruivo ou vermelho, né? Não é um nome, um apelido tão incomum. Então, pode ser qualquer um, talvez até seja ele mesmo. Mas o que importa nesse caso é que essa mulher teve tal relação, até maternal, com Paulo, que faz Paulo dizer, essa pessoa é como se fosse minha mãe. Vocês não dizem, às vezes, esse aqui é como se fosse um irmão para mim. Aquele cara é como se fosse o meu pai, tamanho o afeto que tem comigo, tamanho a referência que eu vejo nele. Ele é uma referência para mim, como se fosse o meu próprio pai. Só que isso não é feito de qualquer modo. Esse tipo de comunhão não nasce de um gosto, ou de torcer para o mesmo time, ou de gostar de jogar futebol, ou de pescar junto. Não é daí. É de um relacionamento muito mais profundo. E diferente daquele oi, tchau, no final do culto. é um envolvimento tamanho, que faz com que as pessoas aceitem um compromisso que envolva tudo isso. Vem desde o compromisso para a convivência e ultrapassa todas as barreiras da convivência e do compromisso a ponto de tornar amigos, irmãos. De conhecidos, amados. De irmãos em Cristo, irmãos como que de carne. Por causa disso, essas pessoas marcaram a vida do apóstolo Paulo. Quantas pessoas eu tenho marcado desse modo? Quantas pessoas olham para mim e falam, esse é o meu amigo. Esse é o meu irmão amado. Esse aqui é um pai, é uma mãe, é um irmão, é uma irmã para mim. Ou esse aqui é uma sogra para mim. Não podia perder a piada das sogras, me perdoe, a minha também. Gosto muito da minha sogra, mas a piada comum é essa, né? Tira a sogra aqui da explanação e diga, quantas pessoas olham para você e falam, esse aqui, eu conto com ele para o que der e vier. É como se fosse um irmão para mim. Você vai falar, mas ainda, acho que eu não tenho ninguém, porque eu não estou nem convivendo direito, né? Então, você precisa caminhar mais. Você precisa amar mais os irmãos. Você precisa perdoar mais os irmãos. Você precisa ser mais paciente com os irmãos. Você precisa ser menos exigente. Sabe uma das coisas que impede isso aqui? É você dizer, o meu jeitão é esse e é só esse que serve. Quem for de outro jeito, quem fizer o que eu não gosto, quem for diferente, quem torcer para outro time, quem tiver uma posição ideológica, esse eu cortei do mapa. Esse eu cortei do mapa. Os amigos não são feitos só por identificação. São feitos por lutas. São feitos por lutas e nessas lutas, essas diferenças, elas não deixam de existir. Elas continuam existindo. Na verdade, elas existem mais. Porque quando a gente conhece melhor as pessoas, a gente vai ver que a pessoa é mais diferente de você do que você pensava. Mas o amor cristão é quem cobre todas essas diferenças. Esposa, marido, seu marido, sua esposa é igual a você, é do seu jeitinho, não tem diferença, tem é muito. O que que supera isso? Ah, não, agora é diferente, depois muda. Muda para pior, acredite. Eu não estou reclamando do meu casamento, não, ao contrário. Na verdade, muitas coisas melhoraram, mas outras coisas que a gente escondia, né? Eu lavava louça na casa da minha sogra. Ela falou, nossa, que bem, você tem que lavar a louça para frente. No mês passado, ela deu numa lavadora automática para gente. Então, eu lavava a louça, agora eu teve que dar a lavadora. O que que acontece? Acaba aquela cerimônia e você mostra quem você é. E quando mostrar quem você é, você vai mostrar faces que desagradam. O que mantém a amizade? O que mantém o amor? O que mantém um lar? O que mantém uma família? Amor. É o amor que supera essas. Se você não tem, não tem jeito. As menores diferenças dentro do casamento, dentro da família, dentro da igreja. A igreja não tem como. Todo mundo é diferente. Tudo vai desagradar você. E por causa disso, você também vai desagradar a todos. Se você tem um amor verdadeiro, a ponto de ter comunhão, e a comunhão vem daqui, vem do coração, vem de uma união que não vem do hábito, vem do coração, de um amor que supera as diferenças. O amor cristão, o amor que ama, não porque recebe de volta. O amor que ama porque a pessoa merece ser amada, porque é alguém amável, porque Cristo salvou, porque o Senhor Jesus me colocou junto com essa pessoa para toda a eternidade. Quando esse amor existe, aí os laços vão se fechando, vão apertando e vão nos unindo. Quando isso acontecer, nós vamos marcar a vida de certas pessoas de uma maneira indelével. O que quer dizer indelével? Que não pode ser desfeita. É uma marca definitiva. É uma marca tão profunda que ninguém pode apagar. E é assim que a gente tem que ser. A gente não vai conseguir ser isso com todo mundo. A gente tem que se comprometer com todos. A gente tem que conviver com todos. E deve procurar ter comunhão com o maior número de irmãos. Mas com alguns deles, nós vamos conseguir marcar mais. E se marcarmos mais, vamos ser também mais marcados. você vai continuar se escondendo ou vai abrir o peito e vai viver o que Cristo nos chamou para viver? Essa é a pergunta. Paulo olha para todas essas pessoas que marcaram sua vida e lembra, cita cada uma pelo nome, as que ele não cita pelo nome, ele cita como um grupo. Você tem grupos para citar? Você faz parte de um grupo citável? Você é alguém notável para os seus irmãos? Você tem produzido marcas indeléveis? É isso que vai tornar a nossa igreja uma igreja do Senhor. Uma igreja do Senhor no sentido mais profundo, eu estou dizendo. Nós já somos uma igreja do Senhor. Mas uma igreja conforme o que o Senhor planejou para nós. Conforme o Senhor tem nos instruído. Uma igreja fiel à sua palavra. E uma igreja que é realmente um corpo, uma família, um templo, um casal. Todas aquelas figuras que a Bíblia dá para o corpo de Cristo. Para a igreja que se reúne num lugar. Para a igreja que convive. A igreja que anda lado a lado. É isso que vai nos tornar essa igreja. Nós abaixarmos nossas guardas. Diminuirmos o nosso individualismo, assumirmos compromisso com os outros, convivermos e nos amarmos além das diferenças, além dos desagrados, além do que o perdão às vezes torna-se difícil para nós, apesar de necessário, além disso tudo. Quando fizermos isso, saibam, nós vamos brilhar uma luz tão forte, estou falando do testemunho cristão, uma luz tão forte no meio das trevas que pessoas de todas as partes vão olhar para nós e não vão nos ver, vão ver a Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Pedro, ore por nós, por favor, para que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, produza o que nós naturalmente, sozinhos, não podemos fazer.
Senhor, ao longo da nossa vida cristã, nós também temos pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, que são pessoas importantes, pessoas que a gente lembra com carinho, pessoas que a gente lembra por causa do compromisso, por causa da convivência, Senhor, por causa daquilo, da comunhão também, que o Senhor tem permitido que tenhamos. Muito obrigado por essas pessoas. Mas o nosso pedido hoje é que nós sejamos essas pessoas. Que outros aqui lembrem-se de nós, por causa também do nosso compromisso, da forma como que a gente convive e também da comunhão que nós temos exercido aqui. Faz isso conosco. Em nome de Jesus. Amém.